Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 21. Mateus 21, versículo 28. Vê, por favor, Renato.
Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer.
Amém. Então, fica claro aqui que... Fica claro... que o que interessa para Deus é que se faça a prática. O que interessa para Deus são os nossos atos, é a prática, nossas atitudes, nosso comportamento. É isso que interessa para Deus. Então ele fala, tinha dois filhos, um filho... se prontificou a fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Daqui um pouco nós vamos falar sobre ela. Então, um filho se prontifica a fazer a vontade de Deus. O outro diz que não podia. Não, eu não posso, eu não vou poder ir, né? Não quero. Mas depois, pensando bem, analisando, resolve... fazer, achou mais prudente, achou mais lógica, fazer aquilo da forma como Deus estava pedindo, que o pai, aquele pai estava pedindo. Então, aquele que disse que não faria, acabou fazendo. E aquele que todos os dias estava ali, né, não, eu vou fazer, eu faço, porque eu faço, mas não faz, não faz. Então Jesus fala assim: por que diz Senhor, Senhor, e não faz? Então o grande mal é não fazer, vocês concordam? O mal é não fazer, é não lavar a roupa, é não praticar os atos que Deus manda que nós pratiquemos. Em João 17, Jesus fala assim: Pai, eu te glorifiquei. Como que Jesus glorificou a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Foi assim que Jesus glorificou a Deus. E Deus entregou tudo nas mãos de Jesus. Nós vimos em Hebreus capítulo 1, se não me engano, hoje mesmo nós vimos isso. Hebreus capítulo 1. Versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo? A quem constituiu herdeiro de tudo? Fez dele, versículo 4, tanto mais excelente do que os anjos, colocou Jesus acima, quanto herdou o mais excelente nome. A qual dos anjos, versículo 5, ele disse, tu és meu filho, eu serei por pai, você me será por filho. No versículo 6, ele dá uma ordem aos anjos, dizendo que todos os anjos de Deus o adorassem a Jesus. No versículo 8, ele diz, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O teu trono, no versículo 8, subsiste pelos séculos dos séculos. Amaste a justiça, versículo 9, e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, ele chama ele de Deus. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que todo mundo. Versículo 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Então vocês verem aqui, gente. Versículo 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás para sempre. Então o que é que eu quero dizer? É que Jesus, ele foi colocado no mais alto. Deus entregou tudo nas mãos dele. O que quer dizer isso? Que ele, por que que ele recebeu todo esse poder? Lá em outro lugar fala, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Tudo está nas mãos de Jesus. Por que que isso chegou nas mãos de Jesus? Por que que chegou nas mãos de Jesus? Que ele foi a única pessoa que fez a vontade de Deus. Aí Deus entregou nas mãos dele todas as coisas. Foi pelo agora é o seguinte, o que você fizer, está feito. Aí Jesus fez um novo testamento com a humanidade. Gente, você já pensou se nós tivéssemos que obedecer à lei? Se nós tivéssemos sob a lei, relapso do jeito que nós somos, né? A gente fala uma coisa hoje, amanhã está fazendo outra. A gente pensa de um jeito, faz de outro. É difícil demais. Nenhum de nós conseguiria. Uai, nem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, ninguém conseguiu. O único que conseguiu foi Jesus Cristo. Por isso é que Deus entregou nas mãos dele tudo. O que tem a ver isso, Humbertinho? Tem tudo a ver. Então, vê. Fala para nós, por quê? O que tem a ver isso? O que tem Jesus ter entregue tudo nas mãos? Deus ter entregue tudo nas mãos de Jesus. O que tem a ver isso? Hein, Josias? Você falou, e daí? Né? E daí? Problema de Deus. Deus quis dar para Jesus, está dado. Mas onde é que nós entramos nessa história? Hã? Será que nós vamos ter que cumprir a lei? Será que nós vamos ter que carregar, morrer na cruz? Ser crucificado? Entendeu, Rudá? Está entendendo? Captando a mensagem? Então, Deus glorificou Jesus. Aliás, Jesus glorificou a Deus, fazendo tudo o que Deus queria. Deus entregou nas mãos de Jesus. O que que Jesus exigiu de Deus? Pai, eu te glorifiquei. Agora manda essa cambada me glorificar. Agora glorifica a mim. As coisas não estão nas minhas mãos. Então, que eles façam agora a minha vontade. Eu fiz a vontade do Senhor e agora que eles façam a minha vontade. Eu glorifiquei o Senhor e agora eu quero que o Fabrício glorifique a mim. João 17 fala assim: Pai, eu te glorifiquei na terra. Pronto. Agora, eles, coitados, eles não dão conta, não. Eles não dão conta, não, Pai. Se eles tiverem que glorificar o Senhor também, eles não dão conta, não. Eu tenho certeza que eles não dão conta. Os bichinhos de Jacó. Entendeu? Pequeno rebanho. Fraco. Vamos fazer o seguinte, em vez de glorificar o Senhor, Pai, que eles glorifiquem a mim. Pai, eu te glorifiquei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora glorifica a mim. De que maneira? Glorificar Jesus é fazer a vontade, glorificar a Deus é fazer a vontade de Deus. Glorificar Jesus é fazer a vontade de Jesus. Ou não? Abre em João 17. Versículo 2. João 17, versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste, Jesus falando, Pai, assim como o Senhor fez com o Filho, o Senhor deu ao Filho poder sobre toda a carne, para que o Filho desse vida eterna a todos quantos o Senhor deu para ele. Afim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem te enviaste. Pai, agora o versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Vamos repetir esse versículo? Todo mundo? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Versículo 5. Agora, Pai, agora, glorifica-me. Glorifica-me. Faz a minha vontade. Pronto. Agora faz a minha vontade, Pai. Eu fiz a tua vontade, agora o Senhor faz a minha vontade. E sabe qual é a minha vontade, Pai? É que eles creiam em mim agora. Agora eles creiam em mim. Porque eu crio no Senhor. O Senhor me deu tudo. Eu criei no Senhor e o Senhor me entregou tudo nas mãos. Agora faz a minha vontade, glorifica a eu, Jesus Cristo. O que você quer que eu faça para você, meu filho? Que eles me ouçam. Que eles me escutem. Que eles me obedeçam. É isso que Jesus quer. A glória de Jesus é essa. A glória de Pelé foi jogar bola. A glória de Deus foi feita por Jesus Cristo. Foi morrer na cruz, foi fazer tudo aquilo. Tudo aquilo que Jesus fez foi a glória de Deus. Ressuscitar um homem, é isso que Deus queria. A glória de Deus era essa. Que houvesse vida eterna. E já existe vida eterna. Era isso que Deus... É como se fosse a ciência atrás da descoberta do câncer. O dia que tiver um câncer curado pela ciência, aquela pessoa que descobriu o câncer foi glorificada. Ele recebe o prêmio Nobel da medicina e etc, etc. E fica o nome dele na gravado da vida inteira. O homem que descobriu a cura do câncer. Não é assim? O homem que fez a separação do DNA, o homem que descobriu o sexo dos anjos. E assim vai indo. Se a pessoa conseguir, aquela pessoa, como que Deus foi glorificado? O que Deus queria? O que Deus queria? E qual era a vontade de Deus? A vida eterna. Qual era a vontade de Deus? É que um homem fosse ressuscitado. A vontade de Deus é que uma pessoa tivesse vida eterna. Porque foi assim que ele venceu o diabo. Porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e passou a morrer. E o homem passou a morrer. Aí ele falou, o que Deus queria? Arrumar uma cura para esse problema. Arrumar um jeito de resolver esse problema. Explica para mim o que eu falei. Por favor, aleluia, me explica. Porque são essas pequenas coisas que nós precisamos entender. Quem quer explicar para nós? Pega o microfone, sem briga. Você entendeu o que eu quis falar, Fred?
Entendi.
O que você entendeu, Fred?
Que a vontade de Deus é a vida eterna, era. E aí foi feita.
Vamos botar no
dele.
Passado, assim, a vontade de Deus era, né? Que o homem comeu da árvore do conhecimento. Pode falar, não tem problema não.
É como o senhor falou, o homem comeu da árvore do conhecimento do mal e passou a morrer.
E passou a morrer. E precisava descobrir uma coisa, precisava descobrir. É a mesma coisa do câncer, ou a dengue, aí a ciência começa a trabalhar no sentido de descobrir. Aí a pessoa que descobre não se torna glorioso. A pessoa que descobre não recebe um prêmio. A pessoa que descobre não fica com o nome dela na história. Entendeu, Fred? Fala, Fred. Eu estou te ajudando, Fred. Vai.
Amém. Então, a glória de Deus era conquistar isso, né? E Jesus veio e fez a vontade de Deus, conquistou a vida eterna. Então, ele realizou a vontade de Deus. Ele glorificou a Deus, conseguindo a vida eterna. Foi isso
amém.
Que eu entendi.
Amém. Fala. Quem quer falar mais? Quer falar? Né? Falar, senhor, falar. Fala para a igreja assim, tá, assim, vem, fala. Sabe por que a gente, engraçado, a gente não fala, sabe por que a gente não fala? É porque a gente não fala. Porque se a gente falasse, estava falando. É só porque a gente não entende direito. Porque quando você entende, você fala. Quando você entende, você sente... Você sente, fala?
Segurança.
Segurança, para poder falar. É porque a gente não está entendendo. Então eu reconheço isso. Quanto menos entendimento, menos capacidade de falar. Quanto mais entendimento, mais liberdade, mais segurança para falar. Eu entendo perfeitamente isso. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Entendeu muito bem, não tem problema. Você entendeu, Lucas? Se não entendeu, também nós vamos mexendo e forçando. Entendeu? Então, eu vou ajudando você a falar.
Amém.
Começa?
Começa lá do pecado. O homem pecou e morreu.
Morreu.
Ele comeu uma coisa que não podia comer, isso. Morreu. E aí Deus prometeu que haveria salvação para esse povo. Aí puxou em Abraão uma linha ali e falou assim, Abraão, ó, vou te dar essa terra, vou fazer assim, e vocês serão desse jeito, serão...
Mas não precisa ter muito longe, não.
Ah, sim.
Assim?
Aí, não, mas já acabou. Você também. Não vai... Aí chegou aonde?
Então você vai enrolar?
Não.
Vamos mais perto, perto, ó. Primeiro, o homem morria, né, Lucas? O homem morreu. O homem adquiriu um mal terrível que foi a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Aí, o que que Deus passou daí a querer? Recuperar o homem. Salvar o homem de quê? Dessa morte. Salvar o homem dessa situação. Porque nós podemos ser felizes, nós podemos comprar, nós podemos vender, ter família, mas aí de repente nós esbarramos no quê? Na morte. O que que adianta o sujeito ganhar o mundo inteiro e morrer? E não alcançar a vida eterna. Então Jesus fala, né, que a vida eterna era que as pessoas conhecessem a Deus. E eu vou voltar na questão da ciência novamente. Então a ciência vem, trabalha, alguém descobriu. Jesus descobriu o quê? Um jeito de vencer a morte. Quem diz que essa glória pertence a quem? Essa glória pertence a quem? A Jesus Cristo. Não teve outra pessoa no mundo que conseguiu isso. Ou seja, vida eterna. O problema da humanidade é vida eterna. Porque tudo, Deus nos tem dado tudo. Você tem tudo. Inteligência, tal, etc. Né? Tudo você tem, você compra, você vende, você tem as coisas. Aí, de repente, você esbarra no quê, meu irmão? Na morte. Vem... Você, quando faz um exame que depara com um diagnóstico meio perigoso, o trem desmonta. A gente vai para o chão. E aí nós vamos trabalhando, Mauri, como se não fosse morrer, né? A gente vai, tal, e tenta, e tal, e projeta, e faz, compra, e vende, e vai montuando coisa, Onde é que nós vamos esbarrar? Não vai chegar um dia que Pelé vai morrer? Não vai chegar um dia que nós vamos ficar livres do Lula, se Deus quiser? Né? Talvez demore um pouco, essas coisas assim mais difíceis demoram. Né? Mas num dia, se Deus quiser. Mas enquanto a gente não fizer, a pessoa está fazendo. Está amontoando coisa, está construindo, está fazendo. Ele não imagina que um dia vai morrer. Então esse era o problema. Esse era o problema do homem. Deus sempre olhou isso. Ele viu. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois morrer? Mas se nós também pensássemos, nós íamos entender isso. Nós íamos dar prioridade a quê? A vida eterna. Você concorda que nós daríamos prioridade à vida eterna? Qualquer coisa que fosse atrapalhar impedir que eu tenha vida eterna, eu prefiro ficar com a vida eterna e deixar. Se a mulher me impede, eu fico sem a mulher. Se o ouro me impede, eu fico sem o ouro. Certo? É isso que Jesus vem ensinando. E ele chegou a essa conclusão e ele conseguiu. Então, aquilo que Deus sempre quis, que foi a vida eterna. Que o homem vencesse a morte. E venceu. Amém? Jesus Cristo ressuscitou. Aí, Jesus Cristo ressuscitado, por que que Jesus ressuscitou? Porque ele agradou a Deus, ele descobriu que a única maneira de ter vida eterna era fazer a vontade de Deus. E ele fez e ressuscitou. Ressuscitado, o que que ele exigiu de Deus? O que ele exigiu de Deus, para entender? Depois que Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitado, já com vida eterna, o que ele exigiu de Deus? Ele teve tanta dó do homem, ele teve tanta pena do homem, ele amou tanto o homem, que ele pediu a Deus o seguinte, que o homem não tivesse que fazer a vontade, o Velho Testamento, não tivesse que cumprir a lei, que apenas obedecesse ele. O Senhor não me deu eles? Eles não são meus? O Senhor não me entregou tudo? Sabe o que eu quero da Mirelle? É só que a Mirelle faça a minha vontade. Sabe o que eu quero do Ramiro? Só que o Ramiro me obedeça, me ouça. Então hoje, vida eterna. Quem dá não é Deus, é Jesus Cristo. Vida eterna está nas mãos de quem?
Jesus Cristo.
Jesus Cristo. Hoje é Ele. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. A Ele foi dado todo o poder. Procura conhecer Ele, o seu Deus. Ele é o seu Deus. Senhor, que te conheçam a ti. Jesus Cristo. Aí nós ficamos aqui embirrados. Nós ficamos às vezes embirrados, sabe? Eu quero entender mais. Eu vou procurar conhecer, mas eu quero entender mais. A gente fica embirrado, esperando, gente, vamos correr. Vamos correr para cima desse que tem o poder nas mãos. Vamos correr para os braços dessa pessoa que pode nos dar a vida eterna. E está nas mãos dele. Você já pensou se você tivesse que cumprir toda aquela lei? Se você estivesse debaixo de todo aquele protocolo? Então ele fala, tinha dois senhores, duas pessoas, dois irmãos. Um disse que ia e o outro disse que não podia ir. O que disse que ia, não fez. E o que disse que não podia fazer, acabou fazendo. Então o que interessa para Deus? É que você faça. Então, é isso só que Deus exige de nós. Que nós possamos conhecer melhor Jesus Cristo. Que a gente se aproxime mais dele. E fique sabendo, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor gosta? O que eu preciso fazer? Porque Jesus Cristo será glorificado. Se Humbertinho ressuscitar. Se Humbertinho ressuscitar, com vida eterna. Porque se ressuscitar, de qualquer jeito, ele vai ressuscitar. Pela HCB. Mas, que ele ressuscite com vida eterna. Jesus só será glorificado se tiver na terra, na ressurreição, gente com vida eterna. Amém, gente? Amém. Se a pessoa se não tiver nenhum, amigo, nenhum, então ele não foi glorificado. Porque a glória dele é que as pessoas tenham vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para dar vida a vocês. Deu para entender, Sérgio? Você quer explicar para nós? Não? Deu para entender, Alisson? Jesus Cristo, vamos de novo, só será glorificado se... Se tiver, vamos que o Elcion alcançou a vida eterna. Então o Elcion, está aqui o Elcion, funcionou. A Marielle, funcionou. Né? O Humilde, então já tem três. Mesmo que não seja muitos, mas se tiver... E se não tiver nenhum? Qual vai ser a glória dele? Deu para entender, Dani? Se não tiver nenhum, se nenhum de nós ressuscitarmos com vida eterna, se nenhum de nós ressuscitarmos no novo corpo, se nenhum de nós formos redimidos, qual vai ser a glória de Jesus? Nenhuma. É como se ele tivesse perdido a guerra. Amém? Mas vocês acham que todo mundo é duro igual nós? Você acha que todo mundo é resistente assim igual nós? Ou tem muita gente que está falando assim, não, eu não posso ir... Mas que vai e faz a vontade de Deus. Só que ele exige de nós. O que, que Deus exigiu dele? Que ele fizesse a vontade de Deus. O que, que ele exige de nós? E o que, que ele quer de nós? Que nós amemos uns aos outros. Que a gente tenha paciência. Que a gente não ande ansioso pelas coisas. Bem? Que nós sejamos como ele, piedoso, misericordioso, tenha paciência. Que o que nós quisermos para nós, a gente faça para os outros. É isso que ele quer. Eu volto a dizer, será que não vai ter ninguém querendo fazer do jeito que ele quer? Será que não vai ter, não? Vai, claro que vai. Sabe que ele já adianta dizendo o seguinte, olha, como a areia do mar, como as estrelas no céu, vai ter muita gente. Não é todo mundo que é duro, resistente. Esse dia, numa reunião aqui, alguém teve uma visão. Nós estávamos falando sobre a palavra. A palavra está na sua boca. Você sabe o que Deus quer. Você sabe o que, que Deus quer que faça. A palavra que é a espada, né? Aí alguém teve uma visão. Quem foi da espada enfiando no chão? Hã? Foi lá em Brasília. Foi lá numa reunião lá em Brasília. Então a espada, foi você que teve, senhor? A espada, primeiro ele começou a espada, tocava a espada no chão. Batia a espada no chão e tal. Aí por fim, ele cutucava a espada, enfiava a espada no chão. Aí por fim ele teve que arrumar a espada, enfiando ela assim, por causa da dureza. Aí... A Suzane via na visão que a espada penetrava um pouquinho e encontrava terra. Então aquela crosta dura, ele conseguiu romper com a espada e alcançar a terra. Essa dureza nossa, essa resistência que nós fazemos, ela deve-se muito ao tempo que nós vivemos hoje. A época. Nós estamos tão acostumados com ruindade. Nossos olhos já têm visto tanta coisa ruim. Nossos ouvidos escutado tanta coisa que não presta. Nós vivemos uma época extremamente má. Por exemplo, imagina que ruindade desse caboclo que colocou o celular no bolso e foi lá conversar com o presidente, sabendo que ele ia causar um dano enorme, não era só para o presidente, para todo brasileiro. Que Satanás que não estava nesse homem. Se ele fosse um cristão, se ele perguntasse a Deus, será que Deus iria concordar com ele fazer isso? Não era melhor que ele apodrecesse na cadeia? Sinceramente, eu no lugar dele, não sei, eu penso que eu no lugar dele, ia preferir apodrecer na cadeia, se fosse o caso. Agora, só que nós estamos acostumando com isso. Nós estamos acostumando com essas coisas. Com a maldade, com a ruindade, com a crueldade. Né? A gente vê nos jornais, filho matou o pai, costurou a mãe, e não sei o quê, e picou o avô, e tocou fogo na casa. Tal. E a gente passa a folha do jornal, só passa a folha do jornal. Quer dizer, não tem mais nada aqui. Não sensibiliza. Não tem nada que nos sensibiliza. O que está acontecendo conosco? Nós estamos ficando que jeito? Insensíveis. Nós estamos insensíveis. Normal. Então, quando a gente ouve o Evangelho, a palavra não está mais. Por isso que Deus falou, né, que os últimos dias nós tornaríamos assim tão insensíveis. Que a palavra não entra mais. Aí, com pouca coisa, não vamos longe, 30 anos atrás, 40 anos, quando eu comecei a ler o Evangelho me tocou. A espada entrou profundamente. Quando eu comecei a ler, então, na visão, Deus está mostrando a dureza, a resistência que hoje existe. Vocês concordam? Amém? Então, qual dos dois filhos você quer ser? Qual dos dois? Aquele que fala que vai fazer e não faz. A Carmes que teve, foi agora que você teve? A Carmes que teve uma visão aqui, vamos ver? Vamos ver? Eu sei que não vai influenciar em nada, não. Mas deixa ela contar, né? Não vai penetrar, ou vai penetrar. Não vai, influenciar em nada. Vocês concordam? Ah, gente, responde, gente. Olha. Ó, ela vai contar uma visão. Quantas visões? O coração desse povo se endureceu. Quer dizer, não vai influenciar em nada. Vai, será que vai mudar? Mas... Hã? Pois é, eu estou a favor do jacaré, né? Quer dizer, estou do lado do bandido. Não, eu não estou do lado do bandido. Essa é a verdade, gente. É a verdade. Eu acho que melhor é a gente enfrentar a verdade e vestir de pano de saco e cinza e fazer orações e súplicas e reconhecer. Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Tem misericórdia de nós. Amém? Eu me incluo. Eu também estou vivendo na mesma época que vocês estão vivendo. Eu faço parte da mesma geração. Eu também tenho o mesmo defeito que vocês têm. Qual o defeito que nós temos? Nós somos resistentes, insensíveis. Não tem nada, nada mais que comove, que nos faz chorar. Não tem nada. É muito difícil, só foi um chute no meio da perna. Mas muito forte. Amém? Porque não tem nada que nos faz chorar. Nós estamos ficando insensíveis, duros, resistentes. A palavra não encontra lugar. Nosso coração, nós não saímos daqui. E aí, daí? E daí? Problema de Deus. Se Deus quiser dar a vida eterna para a gente, Ele dá. Se não quiser, pronto. Até então, a gente preocupava com o céu. A gente preocupava. O povo acostumou com o inferno. Acostumou com o inferno. O Salmo 116, se não me engano, não precisa olhar lá, não precisa olhar, não. Fala assim: Deus não permitirá que a minha alma fique na morte. Hã? Salmo 16: Deus não permitirá que a sua alma fique na morte, nem que o seu santo veja a corrupção. Jesus, ele falou, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Você concorda que na cabeça dele era a ressurreição? Na mente dele era a ressurreição? Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Deus não vai permitir... certamente ele falava, se eu conheço a Deus, se Deus é Deus, Deus estava, ele precisava crer como nós cremos, gente. Ele precisava crer da mesma forma nossa. E a fé de Jesus era exatamente essa. A fé de Jesus era, eu vou morrer, vocês vão me matar. Mas eu não vou ficar lá, eu vou ressuscitar. No terceiro dia, eu vou estar de volta. E voltou. E voltou. E foi visto por mais de 500 pessoas. E apareceu para mais de 500 pessoas vivo. Não foi alma. Não, ele apareceu em carne e osso. vivo, e as pessoas viram, pegaram nele. Eu acho interessante uma coisa. Ele apareceu, mais de 500 pessoas viram Jesus, amigo, ressuscitado. Quantas pessoas tinha no cenáculo? 120 pessoas, quer dizer, 380, viu, pegou, mas não foi lá para o cenáculo, não estava reunido no cenáculo, amém? Quando Jesus subiu, ele falou, reúne lá, porque eu vou... Ele já tinha aparecido para mais de 500 pessoas. Aliás, é mais de 500 pessoas, né? Amém, gente? Não é fácil crer, não é fácil, não é? Morreu o rico, e morreu Lázaro. Morreu o rico. E morreu Lázaro. E o rico queria por tudo vir avisar para o povo, avisar para a família dele. O rico queria por tudo vir. Não, eu vou lá, eu aviso para ele. Aí o que que Deus falou para o rico? Não adianta. Eles não acreditam. Ô Deus, tem dó de nós, né? Vamos ver, Carmen, a visão da Carmen.
Eu vi uma... um homem sentado.
Como?
Eu via um senhor sentado. E ele colocava a mão na testa e de cabeça baixa. Aí eu via que logo acima dele tinha parecia uma rocha, assim, uma pedra. Tipo esse teto aqui. Não, muito maior. E eu comecei a escutar o pensamento dele. Parecia que ele estava assim, falando, bem baixinho, quando a pessoa está pensando e ela vai falando. Aí eu via que ele estava muito cansado. E estava prestes a começar a palavra, acabar o louvor e começar a reunião. E eu percebia que assim... ele não estava tão animado. E aí ele falava assim, vocês me dão muita canseira. Só que eu percebia que ele estava conversando, era com aquela pedra. Tinha lugares que elas eram mais embaixo. Assim, eu até desenhei na hora... igual esses montinhos que o senhor faz, só que vira o contrário. Então ficava... acho que igual o Luiz falou, tipo uma gruta.
Tipo uma gruta.
É. E eu comecei...
A pedra maior cobria, né?
Isso.
É isso?
Era emendado, sabe? Esses montinhos aí desse jeito, só que como se eles fossem virados para baixo.
Amém. Continua.
E nesses montinhos, cada pedra que formava essa pedra grande, eu via os rostos. E eram os nossos rostos. Como se eu era uma pedra, o bebezinho era uma pedra que formava aquilo tudo. E ele levantava. Eu lembro
e a
de
pedra uma... maior era ele. A pedra maior era ele. Pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra maior era ele. E cada um de nós somos uma pedra também.
Ele virava o rosto para o meu lado e eu pensava, assim, vinha na minha mente, é Jesus Cristo. Só que mudava o rosto, aí eu, é o Rossini, aí mudava, é Jesus Cristo. Ora eu olhava, era o Senhor. Ora eu olhava, eu sabia, não sei como, eu sabia, tinha certeza que era Jesus Cristo. E ele levantava e começava a cutucar com muita força essa pedra. Eu sabia que ela tinha que ficar niveladinha, mas era, eu via que era muito difícil. Por isso que eu entendia quando ele falava assim, vocês me dão muita canseira. Ele não estava assim, aquela pessoa que levanta animada e era fácil. Não era fácil.
Amém. Eu entendi. Até eu tinha anotado aqui, ó, alguma coisa, assim, para poder falar para a igreja. A igreja, ela, a nossa salvação, a maneira de nós realmente conseguirmos, não é tão difícil. É aproximarmos do nosso Salvador. Pegar nas mãos daquele que pode nos salvar. A pedra, são todos nós. Ele é um de nós. Ele é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão. Quer ver? Ele é um de nós. Do jeito que ele fez, ele quer que você faça também. Qual é a vontade de Deus? É essa. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Meu filho, deixa para lá. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Né? Fala mais baixo. Tenha humildade. Não é muita coisa, não. Alguém localiza para mim que fala assim. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Em Hebreus capítulo 2, olha aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Deles quem? Dos filhos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, Jesus Cristo, e mediante quem tudo existe, Jesus Cristo, Deus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe. Então Jesus foi consagrado, né, pela aflição, pelo sofrimento. Ele foi provado como se provasse o ouro e a prata. Ele fez tudo isso porque os filhos de Deus seriam provados como se prova o ouro e a prata. Então Jesus foi provado, ele foi testado. Aquilo que Deus exigiu da humanidade, Ele se colocou no lugar da humanidade. Por mim. Agora eu chego nele e falo, Senhor, eu não consigo fazer o que o Senhor fez. Mas o que, que eu posso fazer? O que, que o Senhor exige de mim? O que, que o Senhor quer que eu faça? Mas, gente, todos nós vamos ter que chegar diante dele, conversar com ele. Vinde a mim. Conversa com Deus. Arrazoemos. Eu não consigo fazer do jeito que o Senhor fez, não. Presta atenção aqui, Luiz. Aí, porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele é o nosso irmão. Por isso que ela viu uma pedra maior, bem maior, e as outras pedras, como se fosse ali virar para baixo, como se fosse uma gruta, né? Uma pedra. E as outras pedras, né? Os defeitos estavam nas pedras pequenas. Porque assim como o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de chamar irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-se-ei louvores no meio da congregação. Em outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e os filhos que Deus me deu. Pronto. A verdade é essa. Eu não posso dizer que você está fazendo certo ou que você está fazendo errado. Eu não posso. É como eu falei. Algum tempo atrás, com pouca coisa, a gente sensibilizava, a gente queria. Vigiava com mais intensidade. A gente era mais sensível nas orações, a gente buscava mais a Deus. E hoje, realmente, os dias de hoje, eram dias difíceis, estava previsto isso, mas não vamos escandalizar. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer feito os dois irmãos. Vamos dizer para Deus que nós não somos capazes? Mas vamos. Né? Fala, Senhor, tá difícil demais. Mas vamos fazer. Quem sabe se Deus não aceita? Aquilo que Deus queria, nós não fomos capazes de fazer mesmo, né? Ou fez? Deus mandou e nós não fomos. É como se Deus tivesse mandado e nós não fomos mesmo. Fomos ou fomos? Nós continuamos fazendo a vontade da carne e pensamento mesmo. Nós não fomos. Mas aí, vamos ficar no lugar desse que falou que não foi, que não deu. Não deu. Sim, sim, não deu. Senhor, eu não sou capaz, não. Não dou conta, não. Pronto. E aí, vamos fazer o que der para fazer. Deu para entender o que eu quero dizer, Ramiro? Deu? O que, que eu falei, Ramiro? Não. Porque Pegando o microfone? Eu acho assim que seria mais hipocrisia, mais dizer que nós estamos fazendo. Então vamos falar para Deus, Senhor, nós. Jogamos a toalha. Não damos conta, não. Amém? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Senhor, olha, não dou conta, não. Eu saio daqui, continuo fazendo tudo do mesmo jeito. Então, vamos fazer como aquele irmão que falou que
não ia,
que não ia, que não dava. E no dia a dia, se você lembrar, no dia a dia, se você lembrar do Senhor, teu Deus, e fizer, quem sabe, se Ele vai considerar. Porque falar que vai e não fazer não é pior? Não é pior? Falar que vai e não fazer é pior. Então, melhor é falar que não dá, não dá mesmo. Dá? Vocês acham que dá? Dá para fazer? Não dá, ué. Ninguém falou nada. Não dá para fazer, dá? No mundo atual, dá para você falar, fazer, olha, não, senhor, eu vou fazer do jeitinho que o senhor quer. Dá, gente? Não dá, ué. Então, vamos falar que não dá. Senhor, olha, infelizmente, tem jeito não. E no dia a dia, lembrando de Sião, lembrando do Senhor, teu Deus, lá naquelas horas, quem sabe, você falou, oh, olha, quem sabe eu vou fazer aqui do jeito que Deus quer. Vou calar minha boca, vou me contentar, vou ter paciência, vou me humilhar. Amém? Eu vou ajudar, eu vou orar, sei lá, alguma coisa você vai fazer, né, amigo? Então, qual decisão nós estamos tomando, amigo? Fala.
A decisão é que não dá. Nós somos os filhos que vai dizer, não dá. Como o senhor falou um pouquinho atrás aí, a gente nasceu numa geração, é uma geração, é o tempo agora em que a gente vê uma pessoa morta no chão ali, passa ao lago ali e vai embora. É. Não tem. Vê tantas barbaridades que o nosso coração não sensibiliza mais com nada. Então, tem hora. Outro dia eu vi uma cena e consegui me sensibilizar e chorei, né? Orando, chorei. Falei, graças a Deus, consegui chorar. Mas fazia tempo que eu não chorava numa oração de tão difícil que é. Não, tudo que você vê não entra mais. É. E você quer falar com Deus, na realidade. É. Mas é melhor falar, Senhor, eu não vou, mas todo dia a gente busca, fala, ouve, aceita. Eu concordo com o que ele fala, eu concordo que fazer a vontade dele e a vida eterna, eu quero, eu tenho certeza da minha ressurreição, não sei que jeito, é pela misericórdia de Deus. É. Mas
para assim, pesquisar, meditar na palavra, então, isso que todo dia a gente fala que vai fazer, todo dia a gente fala que vai fazer.
Então, eu vou dizer, eu não vou.
Amém.
Mas vai ter uma surpresa muito grande, Deus. Ia chegar lá e falar, ah, amigo, como é que você chegou aqui? Falei, vou mudar de estratégia. Porque eu falo que vou e deixo Deus na mão.
Mudar de estratégia. Porque Deus preferiu, dos dois irmãos, da parábola, Deus preferiu aquele que falou que
não ia,
que não dava. Mas lá na hora, ele fez do jeito que Deus queria. Pronto. Quem agradou? Foi ele. Ele falou que não dava mesmo. Mas na hora, quando a coisa aconteceu, foi ele que fez do jeito que Deus queria. Não
é,
amigo?
Amém. É verdade.
Então, volto a falar, a parábola está aí na Bíblia, do jeito. Eu só quero provar para você que Deus já sabia que ia chegar um momento em que alguém ia dizer, eu vou fazer, e não ia ser
capaz.
Não era capaz. Né? Mas, ao longo da vida, né, Jéssica? Na hora, fez do jeito que Deus queria. Na hora, quando aconteceu o fato, ele fez do jeito que Deus queria. A sua consciência para com Deus acusou, né? Por causa da sua consciência para com Deus, ele, naquele momento, ele fez do jeito que Deus queria. no começo da reunião nós falamos, o que interessa? O que interessa?
Fazer a vontade de Deus.
É que seja feita. Então, pronto. Lá na hora, no momento, na hora do fato, se você agiu, fez do jeito que Deus queria, é isso, só isso que Deus quer. Amém? Os escribas e os fariseus, a hipocrisia, era isso que aquele povo que falava que não fez do jeito que Deus queria, e Jesus fez. Então quem foi que agradou a Deus? Foi Jesus. Jesus glorificou a Deus. Agora nós vamos glorificar
a Jesus Cristo.
Né? Deus vai glorificar Jesus através de nós. Agora nós temos que fazer do jeito que Jesus está ensinando. O que ele está ensinando? Não fala que vai fazer, não, meu filho.
Faz.
Faz. Não fala, não. Porque você fala e não faz. Bom, vou dar um conselho para você. Faz. Se você for capaz, faz. Aí eu faço um pouquinho hoje, faço um pouquinho amanhã. Eu vou, quem sabe, conseguir fazer do jeito que eu quero. Amém?
Amém.
Amém, Aros. Não melhorou assim? Aliviou, gente?
Amém.
Amém? Aliviou?
Amém.
Então pronto. Deu para entender, Nath?
Todo dia eu falo que vou fazer alguma coisa, não faço nada. É difícil mesmo, irmão. É difícil.
Então agora melhorou porque você soltou a franga.
Eu estou na esperança de agora dar certo, eu conseguir fazer alguma coisa. Eu nunca tinha entendido, né? Realmente essa passagem ela faz sentido agora. Porque a gente vive num tempo tão complicado que a gente abre a boca e diz que vai fazer e não consegue. A gente até quer, mas quer pouco, né? Mas amém, eu espero que eu consiga, porque isso depende pra eu continuar. Se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou morrer. Qualquer hora vocês nem me vê mais aqui.
O tempo vai passando, né? E a gente fica igual o Curiangu, né? Curiangu.
É.
Né? Curiangu, o que é faz, meu?
Amanhã eu vou.
É. Curiangu é assim, ele tá sempre prometendo que amanhã, né? Amém, Josias, entendeu?
Amém. É, igual você está falando, toda reunião que a gente ouve, a gente fala, agora eu vou tomar uma decisão, agora eu vou tomar uma atitude. Acaba que não faz nada, entendeu? É interessante isso que você está falando, me chamou muito minha atenção, que a gente escuta uma reunião, né? Aí a gente fala, não, agora eu vou mudar. A partir de agora eu vou tomar uma decisão.
E... quem teve uma visão hoje, ontem, que a gente virava o corpo e já não fazia mais? Quem foi? Pra cá? Hã? Ah, é. Quer ver? Interessante aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Exatamente. Foi de manhã.
Tinha uma cesta de pão aí em cima do púlpito.
Tinha uma cesta, eu vou traduzindo para vocês, tá vendo? Ela fala e eu traduzo. Tinha uma cesta de pão aqui em cima do altar. Não era? E aí?
E a igreja que estava aqui toda vinha em fila para pegar esse pão.
E vinha a igreja em fila para pegar o pão. Então vinha a fila da igreja pegar o pão. Pegava o pão. Que mais?
E o homem entregava. Tinha um senhor aí que entregava os pães.
Alguém entregando o pão. Tinha um anjo, um varão entregando o pão. Certamente Deus. Entregando o pão. Amém? Vou beber uma água, mas não tem nada a ver. Entregando o pão. E aí, Carmen?
E a pessoa pegava o pão e comia de
frente. Então, presta atenção. Estou aqui recebendo o pão. Recebi o pão. Da mão do Senhor. E aí?
De frente para ele, ela comia o pão.
De frente para ele, eu pegava o pão e comia. Tipo, hóstia no altar, né? Na comunhão. Eu comungando, eu estava concordando com ele. Eu estava aceitando Aí eu pegava o pão e comia. De frente para ele, eu comia o pão. O que mais?
Quando virava para voltar, alguém selava, colocava um selo.
Aí, quando eu comia o pão, eu era selado. O selo simboliza, eu falo assim, minhas palavras são espírito. O selo é o espírito. Quem realmente vai me levar é o espírito. Então, quando eu como, eu recebo o espírito. Então, eu comia e era imediatamente selado. O espírito selado, como se fosse uma carta que estava endereçada para o céu.
Aí já não era mais a pessoa. A pessoa, eu via que ela transformava numa carta.
Aí ela se transformava numa carta.
Selada.
Selada. O endereço era o reino de Deus. Mas tinha um detalhe, quer ver?
Que as que virava segurando o pão e não comia de frente.
Aí, ó, tinha gente que pegava o pão e não comia naquela hora de frente para ele, não comia o pão. O que que ela fazia? Ela virava assim, ó, para comer depois. Ela virava, o que ele diz, eu vou levar o pão, eu vou comer depois.
Ela perdia o pão e não comia.
Ela e não comia. Então é exatamente isso que nós estamos aqui falando. A gente sai com o propósito de chegar em casa, de buscar, de ler, de fazer oração, etc. tal, e não faz. Então, se você não... Se agora todo mundo comeu o pão, falou que não vai fazer. Pronto. O pão foi esse. Qual foi o pão? Se nós não vamos fazer. Por que nós não vamos fazer? Porque não dá. Porque o nosso coração endureceu e nós não somos capazes. E nós estamos... Não vamos fazer, Senhor. Infelizmente, não vai dar para fazer. Não foi esse o pão que nós estamos comendo hoje? Maurício, você vai fazer? Não vai. Não vai. Não adianta você falar que vai, que você não vai. Não é? Mas não, não adianta. Quem que vai fazer? Você vai fazer, filho? Não vai. Você vai, Suzana? Não vai. Então, esse é o pão que nós estamos comendo. Então, nós temos que comer de frente para ele. Porque se você virar... falar que vai fazer e não fazer é pior. Porque você fica naquela coisa de que está... O que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. Então... Já vamos logo dizer para Deus que não dá. Não dá para fazer. Porque você tem... Teve, lá na Escritura fala que tinha um que tinha que vender. Comprou uma junta de boi e tinha que cuidar dos bois. Não vai dar. E o outro fez isso e assim e tal, não vai dar. E o outro disse que casou e tinha que... Não ia dar. E, né? A Suzana tem que cuidar dos problemas dela. Ou a Maurita vai começar a construir umas casas agora. Hã? Pois é, tem que cuidar da loja, não sei o quê. Como é que chama? O Sérgio Henrique está cheio de coisa para fazer, né, Sérgio Henrique? A Samara vai casar esses dias aí e tal. Então, a cabeça dela só está casamento. Ela não vai. Pronto. Então é melhor você falar, senhor, eu vou casar. Não vai dar para fazer. Mas quem sabe, nesse meio aí, aparece e você faz do jeito que Deus manda. Não foi melhor? Hã? Eu também achei melhor. Sinceramente, eu achei melhor. Do que ficar falando que vai. O inimigo acusa, né? Não fala. É. Né, Lucila? Fala que faz e não faz. Então, ó, dois filhos. Um disse que ia e não foi. E o outro disse que não ia e foi. Eu estou esperando que a gente fala que não vai e faça. Vai ser melhor. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Agradecer a Deus? O que importa, o que interessa... Deus, não dá para fazer uma coisa. Não é por força, não é por violência, não é por obrigação. É realmente por amor. Aquele que me ama certamente vai me lembrar de mim. Aquele que me ama, que guardou a minha palavra, vai lembrar de mim. E a vontade do Senhor será feita. É melhor assim, Senhor. Porque nós mesmos nos sentimos envergonhados, às vezes cansados, de pensar, de dizer que vamos sair daqui com um propósito diferente, buscar a Deus, de orar, de fazer, glorificar o Senhor. Mas isso tem trazido uma certa tristeza, constrangimento. Nos tem realmente magoado. O tempo difícil, a época, os cuidados do mundo, as coisas têm... Nos tem dificultado, perdoa-nos. Se o bem que nós queremos fazer, nós não estamos fazendo. Mas na hora, há uma esperança de que, mesmo assim, lá na hora, lá no momento em que o Senhor chamar a nossa atenção, nós possamos olhar para o Senhor e dizer amém, Jesus. Eu vou fazer assim por tua causa. Eu vou fazer assim por tua causa. Que a vontade do Senhor seja feita em minha vida. Ajuda-me. Eu não quero mais dizer que te amo. Eu não quero mais dizer que te adoro. E não amar e não te adorar. Com os meus atos, que com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, eu possa Deus mostrar o amor que eu tenho pelo Senhor, o carinho que eu tenho pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, pela obra de Deus. Ajuda. Continuar caminhando, carregar, Deus, a nossa cruz, no mundo. Insensível a Deus, um mundo resistente, onde as trevas têm prevalecido, onde o pecado, o mal, tem se tornado normal, como se fosse uma coisa do próprio homem. Ajuda-nos a não conformarmos, a não aceitarmos nada disso. Ajuda-nos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que as palavras da nossa boca, Deus, que o meditar do nosso coração, que os nossos olhos, nossos ouvidos, possam gerar coisas boas ao Senhor. Amém. Amém.
Insisto em dizer.
faz o céu abrir e bênçãos cair. Não há quem possa resistir. Só esse amor pode curar, salvar e libertar o cativo, o oprimido, o doente, o ferido. Só a cruz pode ensinar o homem. Só a cruz pode ensinar o homem ama.
Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.